bem, hoje vamos falar sobre casas, terrenos legais e ilegais, infraestrutura. Eu recebo aqui nos estúdios o secretário de infraestrutura Silvano Brito, a arquiteta urbanística Marília Ascioli, ela que cuida da análise de projetos de loteamentos, reforma e construção de imóveis, fiscalizando também esse aspecto aí da situação dos loteamentos, né? Vamos debater essa questão. Também tem o Petrônio Pires, que é fiscal, tem outros representantes da infraestrutura que nós vamos registrar, inclusive os engenheiros aqui conosco. Você vai poder participar pelo telefone ou pela internet. Nós vamos falar sobre essa questão, porque você lembra que nós tivemos um boom imobiliário em Afogados, isso pelos idos de 2013. O país estava numa situação econômica boa, o povo parece que estava com dinheiro sobrando e danou-se a comprar terreno, né? Muita gente comprou terreno. Você gira pela cidade, eu lembro bem que a área do sistema viário de contorno, de área pouco valorizada, deu um pipoco, chegou a uma valorização de 1000%, porque você tinha imóvel que valia R$1.000, começou a ser comercializado por 10 mil, outras tiveram 2000%. Você vai hoje, um terreno que custava R$1.500 naquele setor do IFPE, hoje está sendo comercializado por 25 mil ou 30 mil, isso representa 3000% de valorização, né, do que era o valor de origem desse terreno. E nós vamos debater isso, porque muita gente comprou, algumas áreas em Afogados foram loteadas, você via cartazes, placas, anúncios, compre terreno no loteamento tal, né? E muita gente comprou e agora tem gente reclamando que comprou e não tem nenhuma infraestrutura, ou porque comprou e estão dizendo que o terreno não está legal. A história da compra por recibo. Por outro lado, muita gente comprou terreno, tem a área e fez a reforma, fez a construção de um imóvel, ou está pensando em construir, ou tem um imóvel, está pensando em reformar, né? Então, algumas coisas que a gente, por cultura, fazia achando que só na negociação direta com o comprador estava fazendo certo, me parece que não são bem assim. A gente já vinha debatendo isso há algum tempo, porque há regras, né, há uma legislação, e nós vamos debater isso. Que áreas da cidade têm terrenos legalizados? O que acontece com quem tem terreno em área identificada como rural? Quando é que precisa procurar a prefeitura, por exemplo, para regularizar uma reforma? As regras para quem constrói? As ações de infraestrutura em bairros e loteamentos, que ações são essas que a prefeitura está fazendo? Onde é que é a responsabilidade da prefeitura? E onde é que é a responsabilidade de quem loteou o terreno? Tem isso também. Então vamos debater. O ouvinte pode participar agora pelo 38381213, além do Silvano, da Marília e do Petrônio. Nós temos aqui o engenheiro civil Pedro Guedes e o engenheiro civil Libne Feijó, que também conversa conosco. Telefone liberado. Você comprou terreno em Afogados naquele boom imobiliário? Você tem terreno? Conhece quem tem? Quer comprar e está querendo saber se está mais barato? Você tem terreno para vender? Eu estou até abrindo espaço aqui para quem quiser falar qualquer coisa de terreno, para participar pelo 38381213, pela internet no www.radiopajeu.com.br ou pelo zap no 99611-1676. Eu queria saber inicialmente do secretário, antes de apresentar o Via Marília aqui, como é que está a preocupação da prefeitura com todas essas questões, porque se a gente for tirar a limpo aqui, são vários temas dentro de um só, são variações do mesmo tom em torno dessa questão de loteamento, de construção, de reforma, né? A minha pergunta é a seguinte: o controle aumentou realmente, secretário? Tem pessoal para fiscalização, para acompanhar e para fazer seguir a legislação? É vital que aconteceu, por exemplo, dessa compra de recibo, de você comprar uma coisa sem saber se estava comprando uma coisa legalizada? Como é que está o acompanhamento para essas questões? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia aos colegas Marília, Pedro, Libne, Petrônio. Bom dia, Michele e Tito. Olha, Nil, na verdade, nós reforçamos a equipe. Você veja hoje, pela primeira vez, a equipe interna está vindo completa. Né, dois engenheiros civis, o Petrônio como fiscal e a Marília como arquiteto. E o prefeito, a semana passada, mandou contratar mais dois fiscais, que já começaram, um deles já se apresentou, está trabalhando, para exatamente detectar o que está acontecendo, é uma invasão de terreno, tanto público como terreno particular. E os terrenos irregulares. Marília, ela tem uma relação, ela já tem um levantamento mais ou menos do que acontece, o Pedro também e o Libre, e o, principalmente o Petrone, que é fiscal, ele vai em loco, aí detecta as ocorrências, as irregularidades, e passa lá para a Secretaria para tomar as providências. Uhum. Pode ficar certo que as providências já estão sendo tomadas, nós estamos acompanhando, e só vai ser autorizado o que estiver adequadamente regularizado.
Uhum. E a verdade é essa, né? Que naquela loucura daquela compra desenfreada de terreno, teve muita gente que comprou sem saber o que é que estava e onde estava comprando.
Você comprar e receber um recibo não serve nada. Primeiro o recibo não dá direito a construir. A insatisfação de muita gente é que 90% digo, venderam com o recibo. Então chega lá com o recibo, só pode fazer a vistoria, né? Para ser liberado a construção com a escritura. Aí depois a arquiteta vai conferir com o fiscal, ver dimensionamento do terreno, para poder autorizar a construção. 90% hoje está construindo na ilegalidade, isso é uma verdade.
Uhum. Bom, vamos conversar com a arquiteta Marília Scioli, que cuida dessa questão, né, na Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Marília, prazer tê-la conosco. E nós tivemos, já falei aqui, essa loucura de comercialização de terrenos. Isso arrefeceu, caiu por conta da própria condição econômica, a crise econômica também esfriou a comercialização de imóveis em Afogados. Mas muita gente comprou. E muita gente se pergunta se comprou no local certo ou não. Como saber se você tem um terreno no local regularizado? Quais são as dicas, quais são as providências para quem quer de fato construir e saber se comprou algo que realmente lhe dá direito à posse plena e legal? Prazer tê-la conosco.
Prazer, Nil Júnior. Bom dia a você, o secretário aqui, Silvano Brito, fiscal Petrônio, Libne, Pedro, faz parte da nossa equipe técnica, né, os engenheiros, a Michelle e a Tito. E a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Então, o que é que é feito hoje, né? Quando você adquirir um imóvel, um terreno, em um loteamento, para saber se ele está devidamente cadastrado na prefeitura e registrado em cartório, o primeiro passo é se dirigir à Secretaria de Infraestrutura, onde lá eu vou poder identificar se esse imóvel, né, ele está devidamente regularizado. Depois, eu induzo que a pessoa vá lá no setor de cadastros, na térreo da prefeitura, da sede da prefeitura, onde lá tem um setor de fiscalização que vai dizer exatamente a localização do seu lote, as dimensões, e saber se ele está devidamente registrado em cartório.
Uhum.
O que acontece é que, com esse boom imobiliário, você falou, esse crescimento, muito ocasionado pela especulação imobiliária, muita gente adquiriu esses imóveis. Uhum. Muitos achando que estava tudo certinho, porque, como você mesmo colocou, existiam propagandas dizendo loteamento, cadastrado, regularizado. O que acontece é que, muitas vezes, esses processos, eles se encontravam em análise na prefeitura, e eram ainda os projetos que se encontravam em análise. Hoje, para você ter ideia, a gente primeiro avalia um projeto de loteamento, ele tem que estar dentro de todos os parâmetros urbanísticos, né, divergindo com a lei federal, as leis municipais, o plano diretor, para poder ser aprovado previamente um projeto. Depois ele vai ser cadastrado e vai ser registrado. Então, pode-se liberar essa comercialização, que é aí onde o loteador, o empreendedor, ele vai ter esse capital para poder realizar, executar a infraestrutura básica. Então, depois que essa infraestrutura básica está devidamente concluída, então é onde se pode construir. Mas o que a gente vê é uma situação inversa, né? Muitos loteamentos, eles foram aprovados, registrados e pronto, o projeto de loteamento, né, foi aprovado e foi registrado. E daí então as pessoas já começaram a construir sem aquela infraestrutura, o que vem gerando esses transtornos, né, na nossa cidade, na malha urbana, no espaço coletivo, público, os espaços verdes, onde é que eles estão. A cidade, ela tem que ter esses elementos estruturadores, mas também os elementos integradores, que são os espaços coletivos, onde as pessoas desenvolvem as suas atividades do dia a dia, onde elas se comungam, né? Então, isso tudo tem que ser visto. Então, assim, o primeiro passo, eu ampliei um pouco a conversa, claro, mas é isso, tem que se dirigir à Secretaria de Infraestrutura, posteriormente ao setor de fiscalização da Prefeitura, que é localizado no térreo da sede.
Eu imagino que muitas pessoas vão querer tirar dúvidas sobre o tema, e eu já tenho gente ligando, e a gente vai conciliando aí nossas dúvidas com as dúvidas dos ouvintes. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Oi, quem fala?
É Damião.
Diga, Damião.
Minha irmã tem um terreno aqui por trás, na Rua Nova, por trás aqui dos transmissores do rádio.
Certo.
Então a gente comprou a lindão, só que já está com quase 2 anos, e é de hoje e amanhã, e nada de sair as escrituras. Aí a gente nem pode construir, nem pode vender, que o povo não quer, e a gente não sabe a quem corre essas coisas, tá entendendo? Uhum.
E quem é que diz que vai, quem é que prometeu regularizar?
Foi Lindão.
Foi Lindão, né?
É. Uhum. Só que tem uma área também pertinho que já está, eles já estão fazendo escritura, não sabe? Agora a gente que fica pegado lá ainda não, de jeito nenhum ainda.
Uhum. Ok, amigo, vamos buscar essa dúvida. Em um caso como esse, Marília, o que os moradores devem fazer? Ideal que procurem a prefeitura para ter ciência de como ter esse processo de regularização. Eles podem ser informados lá?
Podem ser informados. É aí que a gente vai constatar se existe ou não esse cadastro do imóvel que ele comprou, no caso um lote, e saber o motivo por que ele está podendo ter essa escritura pública, né, passado para o nome dele. O que acontece é que muitas vezes ele está próximo de um loteamento que está cadastrado, mas a área que não ainda está cadastrada, ela não está regularizada. Então, provavelmente é esse o motivo, e ele deve procurar a pessoa que ele vendeu.
Há algum levantamento percentual, alguma estimativa entre... Porque a impressão que eu tenho é que está mais fácil dizer quais são as áreas regularizadas do que as não regularizadas, né? Há um levantamento já sobre essas áreas que se colocam à venda para as pessoas e que não estão regularizadas, Marília?
Sim, existe um levantamento, né, de alguns empreendimentos maiores que estão fora do perímetro urbano, né, de acordo com a nossa lei de parcelamento do solo, que é de 2008, ela estipula um perímetro urbano, ou seja, dentro daquela área é possível realizar esses empreendimentos. Fora não, porque não há uma necessidade da cidade, não há uma demanda. Primeiro a gente tem que adensar esses espaços vazios, até porque fica muito caro para o poder público pavimentar ruas longe demais desse centro, e onera, né, o poder público. Então, os loteamentos, a primeira coisa é saber se faz parte desse perímetro urbano. Então, dos loteamentos que estão nesse perímetro urbano, alguns estão sem, que tem propagandas, eles encontram assim em análise na prefeitura, mas não são aprovados. Então, ora, por isso é imprescindível essa consulta antes de fazer qualquer investimento.
É óbvio também, sem querer nomificar, né, já que foi muita gente que comercializou, é certo dizer também que o ideal seria iniciar a venda dos imóveis só após a regularização. Só quem vendeu antes fez uma barbeiragem, aí fez errado, né?
Exato, e causa uma série de transtornos, que agora a gente fica tentando resolver, achar soluções, mas é muito difícil, para não prejudicar aquela pessoa que comprou, adquiriu, fez um investimento, né, muitas vezes para sua moradia, e se encontra nesse linha de gatos, porque é muito, muito complicado. O loteador, ele só pode vender depois que está registrado em cartório. O projeto já foi aprovado, cadastrado na prefeitura e está registrado em cartório. Aí ele sim pode comercializar, até para se capitalizar e executar a infraestrutura básica, que é a colocação de meio fio, rede de iluminação pública, rede de abastecimento de água e soluções para esgotamento sanitário. Isso é o mínimo que pede a lei federal, a lei municipal. Então, só assim que eles poderiam iniciar essas vendas. Mas, infelizmente, acontece o contrário, né?
Que ele possa fazer o desmembramento para que se passe a escritura, né?
Então, está ouvido aí, né, população? Quem comprou e se a área não está regularizada, já houve um indício, estou dizendo, e estou traduzindo aqui na minha posição pessoal o que eu estou ouvindo aqui. Quem vendeu terreno não regularizado, sem avisar para a população, e já fez essa comercialização, já agiu, na pior das hipóteses, com indício de má-fé. que comercializou uma área que não sabia nem que ia ser regularizada. Você imagina o tamanho do pepino que a gente tem nas mãos de quantas famílias em Afogados, né? E a gente tem, eu estou falando isso, que a gente tem algumas pessoas, certamente os nomes vão aparecer aqui, contra as quais pessoalmente eu não tenho nada, mas que vão aparecer muitas vezes, que fizeram isso muitas vezes. Então, na pior das hipóteses, agiram com má fé vendendo uma coisa, sinalizando, não, isso aí a gente vai resolver, não é assim que diz? Não se preocupe não, isso aí está resolvido, isso aí vai sair logo. E o abacaxi está na mão de pessoas que podem ter comprado uma coisa, né? Agora, tem mecanismos também para responsabilizar depois juridicamente. Alô do telefone.
Alô, Leo Júnior.
Opa, quem
aqui é? Aqui é Zé Joaquim, aqui do bairro São Cristóvão.
Diga mesmo.
É o seguinte, nós compramos uns lotes aqui, até mais de 5 anos, 6 anos, pelo menos 7 anos que compramos uns lotes a Lindão, né? Aqui ao lado do Matadouro. E Lindão prometeu que um ano e pouco, regularizava para que a gente tivesse direito à escritura pública, né? E nós estamos até hoje está mais dificultoso ainda, porque algumas pessoas procuram uma maneira de construir, e é onde a Compesa e a CELPESA que não pode fazer ligações nem de água, né? A Compesa não faz ligação de água e nem a CELPESA faz ligação de luz, porque não tem.
Não tem regularização,
não tem estrutura, não tem estrutura, né, para que faça, para que seja efetuado com algumas condições. E há alguns tempos nós estivemos no cartório procurando ver como é que estava a legalização desse loteamento, e o cartório alegou que ele tinha que pagar o imposto sobre o lote, que era de R$58 cada um lote, e até hoje eu acho que não foi efetuado esse pagamento. Mas nós pagamos IPTU todos os anos em dias. Como é que fica a situação? Se paga os impostos, está cadastrado na prefeitura e a gente não pode construir para ter um direito à água e luz.
Obrigado, amigo. Nesse caso, aí tem um diferencial. As pessoas já estão sendo tributadas por essa área. É possível que essa área já esteja regularizada, Marília?
Então, aí nesse caso é mais complexo, porque tem que avaliar como é que foi feito esse cadastro no município. Se foi através de um loteamento, de um desmembramento, ou de como é que foi feito. Se ele é anterior, essas leis existiam. Assim, tem que se sentar junto com o cartório e saber como foi o processo de regularização de cadastro no município. Existem duas situações de regularização fundiária, né? Que são um caso de interesse social, que é onde são identificados os casos de uma população de baixa renda, que ela faz parte de projetos e programas sociais, que ela está localizada numa zona de interesse social. Então, as exigências, elas são atenuadas por esse perfil social. Mas aí a gente tem que analisar, eu sugiro que me procure para avaliar o caso e saber, junto com o jurídico, como é que a gente deve proceder para essa comunidade específica. A gente tem que saber o histórico, né? Porque o que ele passou é uma área que não entendi bem o motivo que ele não pode adquirir a escritura, né?
Não, ainda não há liberação para a escritura, por outro lado. É
aí me parece que foi, ele está alegando assim que é um tributo, assim, algum imposto que o próprio loteador não fez,
não,
né? Aí a gente tem que saber exatamente essa questão. O que é de fato, né?
Olha, eu até vou aproveitar que anteriormente, há uns 4 meses atrás, 5, nós fizemos um levantamento dos que estão realmente habilitados a vender. Nós temos essa relação que eu vou te passar. Porque aí você já vai ficar sabendo de alguns lotes.
Claro,
viu,
claro.
Que estão,
é questão de utilidade pública, para as pessoas saberem onde podem comprar.
O povo não seja enganado.
Ah, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Tem jeito de telefone, né? Alô do telefone.
Bom dia.
Bom dia, quem é?
É Joaquim Neto Nogueira.
Diga, Joaquim, amigo.
Eu comprei um terreno aqui há uns 2 anos atrás e eu tenho um contrato de compra e venda com a pessoa que me vendeu. Inclusive uma pessoa que comercializa terreno na cidade. O recibo não está comigo, está com uma pessoa e eu tenho que procurar essa pessoa. A pergunta que me interessa, eu posso registrar junto à prefeitura esse terreno com o contrato de compra e venda que eu tenho?
Ok. Você diz que o terreno você tem segurança que está regularizado na prefeitura?
Não, regularizado não se encontra. A pessoa proprietária do terreno pede que eu leve o recibo para que ela regularize junto à prefeitura para que eu possa meter a escritura no cartório. E eu não estou localizando a pessoa que me vendeu.
Entendi. Então você já
entendeu?
Comprou...
É, eu tenho um contrato de compra e venda registrado em cartório, porque essa pessoa me passou no terreno. Inclusive, eu parei de pagar porque não sabia onde é que eu ia encontrar esses documentos. Eu só vou reiniciar o pagamento das prestações desse terreno quando eu tiver com ele regularizado.
Uhum. Entendi. Marília.
Nesse caso, eu vou retornar, estou sendo um pouco assim redundante, mas é que tem que ir no setor de fiscalização, lá onde a gente vai poder te dar mais informações sobre isso. Vai ver o histórico do teu imóvel, se ele tem um cadastro, porque o que acontece, se é um imóvel antigo, anterior a 2008, pode ser que ele esteja cadastrado sem ter passado por esse processo de loteamento. Uhum. Existem alguns casos dessa maneira. De uma forma que a cidade ela cresce... tem uma área consolidada que não foi planejada, não foi loteada, mas ela adensou, ela foi uhum. edificada e está lá, é uma área consolidada. Então, existem alguns terrenos nessas localidades que a gente tem cadastro. Então, eu aconselho que vá na prefeitura para ver o histórico do seu imóvel. Se existe cadastro, as dimensões do terreno, porque outro problema também a gente tem de alguns loteamentos que eram feitos sem... uma base segura de projetos, sem georreferenciamento. Eles vendiam em dimensões, por exemplo, 10 por 20, quando vai fazer a marcação, está 8 por 20, ou 10 por 19. Ainda tem essas situações que a prefeitura, né, o topógrafo, a gente vai lá para fazer essa medição do imóvel, do terreno, e muitas vezes tem até que modificar o cadastro e a escritura, porque o tamanho não corresponde ao que foi vendido. Uhum. Aí eu peço que o senhor vá também lá no setor de fiscalização para que possa obter mais informações sobre o imóvel que você adquiriu.
Agora, independente, são duas vertentes aí. Uma, saber se a área é regularizada, ele procurar. Outra dúvida dele, me parece que ele está também preocupado, é se o fato de ter o contrato de compra e venda já substitui o que seria o poder do recibo. Ou isso ele só vai poder saber lá mesmo?
Só. Para esse contrato de compra e venda, quando se tem identificado, né, o vendedor e é uma área que está regularizada, ele pode fazer a escritura pública, né, uhum. do lote, não para construir. Aí é uma
outra discussão.
Outra discussão, né? Antecede a construção. Ele está querendo registrar, tirar a escritura pública do imóvel dele. Então, ele, com esse recibo, o contrato de compra e venda, e com o vendedor, a pessoa que lhe vendeu, ele vai poder tirar essa escritura. Agora, ele tem que localizar quem vendeu. Sozinho, eu acho que é mais complicado.
Né? Arquiteta Maria, me tira uma dúvida. Você falou agora há pouco nas áreas que são identificadas como área urbana, com base nessa legislação de 2008. E a gente viu, dentro dessa expansão imobiliária, terrenos comercializados em áreas que a gente entendia como áreas rurais. Eu vou dar um exemplo bem conhecido do povo aqui, aquele setor da Queimada Grande, né? Ali após a fábrica, o Polo Moveleiro, a usina de asfalto, você tem áreas que foram comercializadas à direita, mais à frente à esquerda, áreas distintas ali de expansão. A gente também está vendo, né, chega a ver anúncios de pessoas querendo comercializar áreas na zona rural, vende-se lotes bons para chácaras, essa coisa toda. Por exemplo, aqui, Aparecida, né? Tá, já, essa daqui já é uma coisa de venda, vou divulgar daqui a pouco a venda dela, mas só para dar aquele exemplo, aquela área ali ainda está sendo analisada, já está regularizada como área urbana, não está?
Não,
pois não.
Pronto, ainda não está regularizada como área urbana. A gente está tentando, o município, né? Está tentando contratar uma assessoria para revisar esse plano diretor. Uhum. E realmente, como a cidade cresceu muito, na lei de 2008 não foi prevista uma área de expansão urbana. Então, a gente tem que ter uma área de expansão urbana. Ela uhum. não é de urbana, mas ela é de expansão. Inclusive, já tem um conjunto habitacional, Laura Ramos. Então, a gente primeiro tem que fazer um estudo para saber o limite, como é que vai, até onde essa área de expansão vai atingir. E saber se esses empreendimentos vão estar ou não dentro dessa área de expansão urbana. A partir daí é que a gente pode analisar, voltar essa análise do projeto, né? Tem os empreendedores, eu entro em contato com eles, me procuraram algumas vezes, conseguiram a descaracterização como área rural. Uhum. Mas, primeiro, a legislação municipal, a gente tem que fazer essa revisão do plano diretor instituir essa área de expansão urbana e saber exatamente o limite. Pode ser que o empreendimento ele fique contemplado dentro dessa área, pode ser que parte dele fique. Então, é um caso que também tem que esperar.
Ou seja, ainda não há convicção, quando a gente já tem muitos terrenos ali, infelizmente, comercializados. Né? Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia. Bom dia, quem fala?
Graça Padilha.
Diga, amiga.
Eu queria um esclarecimento aí da secretária Marília. Eu tenho dois lotes lá no loteamento Petrone Preto. Em 2013 foi comprado. Registrado, inclusive já tem escritura hoje.
Certo.
Mas ainda não construí porque não tem infraestrutura nenhuma. Saneamento básico, energia e água para uma moradia. E então, o que é que eu faço?
Essa área é aquela que fica na saída para Carnaíba, é? Não.
Não, no anel viário aqui, aqui na entrada de Afogados em Gazeira.
No anel viário...
Dentro da cidade.
Lá no Manuela Valadares, entendi. E aí, Marília?
Veja, meu Júnior, assim, esses loteamentos eles foram aprovados assim, antes da minha chegada. Então, foram aprovados, foram cadastrados, mas... Não foi exigida essa infraestrutura, né? O que os deixa numa situação de irregularidade, porque não existe meio fio, como ela acabou de falar, né? Nem a saneamento, nem a rede de abastecimento de água. Ou seja, essa execução dessas obras de infraestrutura é por parte do loteador. Ele deveria, e é o poder público ter pego, né, um cronograma exigido que fossem executadas essas obras. E o loteador, por lei, é obrigado a fornecer essa infraestrutura para dar um mínimo para que aquela área possa ser edificada, né? Então, o que eu venho tentando fazer, nós, o governo, não eu, a minha pessoa, mas é juntar o Ministério Público, achar assim, uma solução para que esses loteamentos, mesmo já aprovados, façam essa infraestrutura.
Que haja responsabilização.
Exato, haja uma parceria, por exemplo, a prefeitura vem fazendo calçamento, haja uma parceria entre o poder público, mas principalmente dos empreendedores.
Que dê uma contrapartida, considerando que eles deveriam ter feito quando houve aquela autorização inicial.
Exato.
Né? Afogados não é uma cidade muito grande, né? E alguns nomes aqui já foram citados e outros certamente vão ser. Né, de pessoas que costumam fazer esses loteamentos e comercializar. Essas pessoas são muito conhecidas aqui, né, não vem ninguém de fora para cá para fazer a comercialização. O que eu quero saber é o seguinte, a Marília acabou de falar que está discutindo com o Ministério Público, né, essa responsabilização. Está envolvendo também a perspectiva de evitar que haja, continue havendo comercialização de áreas indevidas, o Ministério Público está se encarregando, está buscando, porque eu tenho acompanhado debates em algumas cidades na região, onde o Ministério Público tem sido incisivo na denúncia a loteamentos irregulares e chamando os responsáveis para alertar sobre as punições, né, para não achar que é como vender batata. Né? Então, o Ministério Público aqui está também chamando essas pessoas para discutir isso.
Não, por enquanto já houveram reuniões, segundo eu conversei com o Dr. Lúcio, com os promotores da região, mas aqui efetivamente acredito que ainda não foram chamados, eu não posso te responder com segurança, né? Mas assim, claro. Ainda não participei de nenhuma reunião que esses empreendedores fossem chamados, né? Juntos e que fosse cobrado essa execução dessas obras, né? Como também o licenciamento ambiental, a questão da compensação ambiental, se não foi deixado na época. Essas áreas verdes, espaços públicos, como é que a gente pode compensar? Porque a partir do momento que você loteia uma área muito grande, você está criando um bairro, você tem uma demanda, né, de serviço, de espaços coletivos, e isso não foi feito na época. Então, tem que existir essa compensação.
Agora, a prefeitura também tem legalmente o seu poder de polícia, de fiscalização, de autuação. Essa questão está sendo verificada, Petrônio? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marília. Bom dia, Silvano. Os engenheiros aqui, Ibni. Bom, vê só. É uma das situações mais árduas.
É você que fica com essa missão?
Exatamente, porque você, quando chega a cobrar certa documentação, você não é visto com bons olhos.
Uhum.
Né? Então, sabendo o povo que essa fiscalização é justamente para adequar a obra dele ao município, de acordo com como tem que ser feito. Então, a obra, uma construção que não tem escritura, mas está sendo construído. Aí o dono não aceita...
Parar a construção para regularizar.
Para regularizar, ele não quer aceitar. E outra coisa séria assim, que eu queria tratar com bem muita ênfase é que como é que a arquiteta vai aprovar, analisar uma planta de uma obra já pronta? Como é que funciona isso? Eu sempre digo direto, antes de vocês construírem qualquer situação, tire toda a documentação antes. Sendo aprovado direitinho com a prefeitura, com o arquiteto, tudo, aí ele pode construir tranquilamente, dentro dos padrões. Mas aí eles querem construir e querem tirar a documentação depois. Aí se a arquiteta detectar um erro, vai derrubar a obra dele?
Bom dia, eu vou aproveitar o que o Petrônio está levantando e quero dizer o seguinte. Nós temos vários casos aqui que já estão na mão da juíza.
Isso.
Ele faz uma, faz a segunda, faz a terceira notificação. Nós já encaminhamos para o doutor Carlinho. Doutor Carlinho aciona a juíza. Tem três ou quatro casos que é para derrubar o que foi feito. Eu estou aguardando só a autorização dela para mandar derrubar.
Uhum.
Quer dizer, o cara não tem documento. Entrou, inclusive, tem um dele que entrou na área do município, fez um muro e agora está fazendo a construção na parte interna. Então, aguardando a juíza, Carlinhos está agilizando para que seja derrubado.
É.
Voltando um pouco aqui, e um dos mais graves problemas que eu encontro hoje são as construções de calçadas. Não estão sendo as obras que não estão sendo construídas com as calçadas para os pedestres.
E sim para o dono da casa.
Ele
quer que seja uma extensão da casa.
Casa dele, exatamente.
Eu já vi
um batente do tamanho do universo e...
Passeio público, né? Não é então, público.
Vocês construtores...
Aqui, mas a gente vem tentando minimizar essa situação, né? Que é aqui e, infelizmente, no restante do Brasil, a gente... Eu ando por cidades próximas, próprio Recife, né? A gente tem lugares que não tem
nem calçada,
não tem passeio. Então, a gente vem tentando minimizar isso através da vistoria na hora do habite-se, se ele está com desnível. Agora, assim, levando em consideração que por esses loteamentos, muitos não terem essa guia do meio-fio, eles ficam sem um parâmetro. Começa uma construção lá na esquina, outra aqui no meio. E isso também dificulta, mas não justifica. Então, o que a gente vem fazendo como ação é, na hora do habite-se, fazer essa vistoria, segurar de que aquele passeio ele vai estar seguindo o nível da rua, não o nível da residência, e tentando minimizar esses impactos, né?
Uhum.
Dessa maneira.
Bom, tem uma pessoa com uma dúvida no telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Laércio.
Liga lá, Laércio, amigo.
Ô, Nil, em outros debates aí, eu já liguei referente aqui a Valdeci Xavier de Menezes, onde eu tenho uma residência.
Uhum.
É sobre escritura pública. É, quando eu comprei, fazia escritura pública. Eu tenho uma procuração em nome da pessoa que me vendeu. Eu tenho um recibo de compra e venda. Agora, eu não consigo fazer a escritura pública. Porque toda vez que eu vou aí, não pode por isso, não pode por aquilo. Então, eu queria saber do representante da prefeitura, se tiver no seu programa, que eu acabei de pegar agora, o que devo fazer. Eu tenho que entrar com a lei do uso do capião para poder adquirir essa escritura pública, porque, tu vê só, o IPTU pago todo ano. Qual é a dificuldade aqui na Valdeci em fazer a escritura pública dos imóveis? Porque não é um bem, tanto para mim como morador, como para a cidade, não estou pagando meus impostos.
Sei.
É isso que eu queria saber, uma resposta concreta.
Agora,
eu não tive, amigo, entendeu?
Uhum. Quando você vai na prefeitura, o que alegam para você? Qual é a dificuldade?
Aí, quando é no cartório, lá no cartório não faz. Diz, não pode fazer, que a prefeitura isso, aí diz, um diz uma coisa, outro diz outra. Eu comprei aqui com procuração e recibo. E ninguém te dá uma resposta concreta.
Você comprou com procuração.
Eu tenho a procuração e tenho o recibo de compra e venda.
Sei.
Porque fica até difícil para mim vender o que estou querendo vender, entendeu?
Sim.
Aí eu queria uma resposta mais concreta da prefeitura.
Uhum.
Porque no meu caso eu quero fazer a escritura. Porque se eu tiver que entrar com a lei do uso do capião, eu vou entrar, que é um negócio que eu quero, que é para mim, que é o correto, né?
Uhum.
Eu não tenho culpa se lá atrás a prefeitura não fiscalizava. Não estou criticando ninguém, estou só dando a minha opinião. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma solução para ver o melhor. Eu quero que a prefeitura me diga o que devo fazer. Se me dá uma solução, ou eu tenho que entrar com um advogado para adquirir a escritura pública.
Ok, Laércio. Marília, qual é o caminho para ele?
Bom, Júnior, o caminho é o mesmo. Primeiro, assim, eu não, provavelmente não tive contato com ele, acho que ele não me procurou, para poder avaliar o caso, porque eu não sei, né, como é que está essa procuração, como é esse contrato, o porquê que não pode tirar essa escritura, se existem problemas anteriores, né, de encravo já com esse terreno, ele já pode ter um histórico aí. Antes de tudo, a gente tem que fazer uma análise de cada caso para poder direcionar qual vai ser a solução de regularização desse imóvel. Aí eu peço que procure lá na Secretaria de Infraestrutura, e aí eu vou poder dar uma informação mais concreta, encaminhar...
Marília, mas ele seria bom que ele levasse até o vendedor, né?
Exato.
Localizar
o vendedor, levar o vendedor e com ele lá resolve.
É, como se não bastassem os problemas que me parece são muitos, né, para resolver. Tem outras questões aqui. A Cláudia pergunta sobre construções que foram feitas quase sobre a ponte do São Francisco. Ela diz que não tem como o pedestre passar. E eu também ouvi, e quando soube que vocês estariam aqui, alguém me falou sobre alguns imóveis que seriam da faixa de domínio ali da Marinha, envolvem áreas perto da Ponte Dom Francisco, e envolve áreas de quase com um bairro residencial que se formou muito perto do leito do rio, né? Nesses casos, ainda dá para resolver, porque o problema é que as pessoas estão instaladas lá, mas é um abacaxi enorme, né, doutora Marília?
É um abacaxi enorme mesmo, porque aí são áreas de proteção permanente, né? São áreas da União que não elas são tidas como intocáveis. Por quê? Porque essas áreas de preservação permanente, quando elas são efetivamente preservadas, né, o porquê dessa preservação? Porque elas contribuem para a drenagem pluvial, evitam as enchentes, impede deslizamentos de terra, em áreas de pouca estabilidade, aumenta a umidade dos centros urbanos, o índice de permeabilidade do solo, colaboram na preservação da biodiversidade, da fauna e da flora, e da permanência dos biomas brasileiros. Então, são, enfim, né, os benefícios e por que a gente tem que preservar essas áreas. Infelizmente, elas são alvos de invasão, tanto pela população de baixa renda, alguns empreendedores, e o que é que o município... Assim, muitas são antigas, outras mais recentes, e o que a gente vem tentando é contar, trabalhar junto com o CPRH, que é a agência estadual, né, do meio ambiente, e denunciar, fazer essas denúncias, mas por ser essa questão, como a gente diz, cultural daqui, das pessoas simplesmente fazerem, é difícil combater com mais eficácia. A gente tem tentando, assim, proporcionalmente melhorar essa fiscalização e impedimento. Mas algumas obras, elas têm um processo judicial, ali as mais recentes já têm multa, já estão com processo junto à CPRH, não existe nenhuma licença alvará perante o município. Então é isso, é um processo que infelizmente ainda é lento, mas que a gente está em cima, né? Tentando minimizar esses impactos. E isso é uma realidade em quase todas as cidades que tem rios, né? Que cortam esses mananciais. É muito difícil, assim, nos preocupa muito. Por isso a gente está tentando junto realmente esses órgãos ambientais ter uma melhor fiscalização mesmo, impedir essas construções.
Até porque o CPRH esteve na cidade e notificou várias pessoas, inclusive autorou, né?
O Ednis está em São Paulo e aqui de Afogados, acompanhando e dizendo que, está dizendo o seguinte, que houve negligência mesmo no passado, o município correndo atrás do prejuízo e houve, diz Ednis, fica claro aí pelas palavras que houve jogo de interesses no passado e agora os problemas estão aí. Está dizendo o Ednis. A Maria Aparecida está dizendo que está vendendo um terreno lá no Recanto dos Campinhos de 27x10. Quem quiser, 99141-2463. E para Aparecida e para quem for comprar, veja aí a questão da regularização, né, como a gente tem dito aqui no nosso programa. Também Assis Nunes, parabéns, Bombim Marília, equipe muito eficiente, está dizendo aqui o Assis. A Maria Lúcia tem terreno que fica por trás do Detran e quer saber se aquela área, se ali tem área regularizada. Tem conhecimento, Marília, se naquele setor ali próximo ao Detran tem há áreas regularizadas para...
Ali eu acredito que não.
Não, né? Não. É. Então veja aí quem ele vendeu, para responsabilizar quem ele vendeu. O Arthur está vendendo, é uma casa na Henrique Dias, em frente à PM, todo mundo sabe onde é que Arthur mora, né? Com 6 de frente por 36 de fundos, documentação em dia. E agora, perto, ele já está fazendo o merchan dele, perto do novo empreendimento das lojas americanas que vão se instalar na O9, 9603-6703, 9603-6703. Sandro Pereira, quais as condicionalidades para se calçar uma rua e o que pode impedir a construção de uma casa? Esse é outro tema importante, porque a pessoa tem um terreno e acha que tem um terreno, constrói na hora que quiser, ou porque tem um imóvel, reforma do jeito que quiser. Quais são as regras para quem quer construir, considerando que tem um terreno legalzinho, porque se não tiver legalizado, aí é um erro em cima do outro, né? Mas para quem tem um terreno regularizado, qual é a melhor forma, a forma correta de construir, Marília?
Pronto, o primeiro passo é ter a sua documentação, né? Você já está tudo regularizado, contratar um profissional. A partir disso, esse profissional ele vai fazer, saber o tipo de empreendimento, né? Se é uma residência, se é um comércio. Para cada tipologia de construção existem as regras específicas. Está no, aqui na lei municipal, né? 003/2008, que é a nossa lei de edificações. E aí vão ter os parâmetros urbanísticos, os limites, os recursos frontais, laterais, os cômodos todos devem ter ventilação, iluminação. Então, contratar um profissional que faça um projeto adequado para o tipo de edificação e se dirigir posteriormente lá. Hoje funciona a entrada, né, desse processo no setor de tributos, na sede da prefeitura, e ele vai dar entrada com o projeto arquitetônico em 3 vias, com a escritura pública, né, do imóvel, do terreno ou lote, da ART ou RRT, que é uma anotação ou registro de responsabilidade técnica. Ele vai pagar uma taxazinha de apreciação de planta e esse processo segue lá para a infraestrutura, onde eu faço a análise do projeto, tanto da documentação como da representação gráfica e desses parâmetros urbanísticos, e emito a licença de construção. Uhum. A gente não tem muitos problemas em relação... a isso, assim, é uma construção que vem sendo feita, né, desde o ano passado, onde existia essa resistência das pessoas se moldarem a esses parâmetros, né. Hoje eu já vejo uma aceitação de casas mesmo, tipo como geminada, que são aquelas que são uma colada na outra, né, em terrenos mais estreitos. As pessoas simplesmente não colocavam as saídas, né, de iluminação, uhum, ventilação, de quartos, banheiros. E hoje eles já veem que existe essa possibilidade, que é um fator que beneficia o imóvel, né? E tanto financeiramente como a qualidade de quem está ali habitando. Então, a população aos poucos vai entendendo a importância dessas questões, que não é simplesmente a lei ela está exigindo. Existe um porquê, são critérios de segurança e de qualidade mesmo, espacial e do conforto de quem vai estar naquela moradia. Então, são esses aspectos que eu avalio junto à documentação e representação gráfica que a gente emite essa licença de construção. Depois que a obra ela é construída, de acordo com o projeto, aí vem a parte do ABIT, que o atestado que aquela construção ela está em condições de habitabilidade. Ou seja, ela não precisa estar toda pronta, pintada, ela tem que ter alguns parâmetros, né? Todas as portas externas, tem que estar tudo colocado direitinho, tem os revestimentos das áreas molhadas, são as áreas de instalações hidrossanitárias. Então, a gente faz essa vistoria, um técnico vai e acompanha, a gente vai ver se foi construído tudo de acordo com o projeto, a calçada está no nível correto. A gente emite esse atestado e aí ela pode fazer a averbação do imóvel. Uhum. Assim que funciona. E para as pessoas, né, que trabalham com comercialização, assim, são as que mais procuram, né? Muitos param no passo da licença de construção, não vão até o final.
As pessoas que comercializam imóveis são as que procuram mais.
Precisam de todos,
né,
esses passos, exato. Uhum.
Exato. Vamos ao telefone. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior. Bom dia. Bom dia. É Marcos.
Diga, Marcos. Meu
Júnior, é porque eu comprei um terreno já tem 10 anos. Uhum. E esse terreno, eu não consigo escriturar. Eu já pago IPTU, já paguei ITBI, inclusive já falei com a arquiteta aí, que foi dessa lei de 2008, eu desmembrei, mas não consigo escriturar. Vou no cartório e o cartório diz que não foi regularizado lá, mas está tudo regularizado na prefeitura. Eu comprei a Lindão. O que é que eu poderia fazer?
Onde é essa área?
É ali perto da casa do Tenente Matias. É de um loteamento militar.
Ela é Sobreira, é?
É São Brás.
São Brás.
É.
São Brás. E quem lhe falou que já estava regularizado?
Não, eu fui na prefeitura, está regularizado na prefeitura,
certo.
Mas aí mandam para o cartório, quando eu chego lá no cartório, não tem regularização alguma. É tanto que eu já paguei IPTU, paguei o ITBI dele, já está com mais de ano que eu paguei ITBI desses terrenos.
Escritura você tem?
Não, eu não tenho escritura, eu comprei a Lindão e ele me passou o recibo, né? Inclusive ali tem a Alexandre, que tem um galpão lá. Quer um lotamento lá, é muita gente.
Entendi. O que é que o Marcos tem que fazer, Marília?
Nesse caso, eu tenho que ver junto ao cartório por que ele não está conseguindo tirar essa escritura, né? Porque ele disse que é uma área cadastrada, registrada, tem que saber qual é o impasse que deve existir, né? Saber aí se é de documentação, qual é de fato o problema, né? Para poder orientá-lo melhor.
Então, o ideal é que ele procure a o setor
da prefeitura para investigar, exato.
Inclusive o vendedor, né? O vendedor tem que ir lá.
Na maioria, o vendedor
que não passou a escritura.
É, tá recorrente aqui essa questão, né? Que ele está cadastrado.
Olha,
assim que...
deu nó pró na sua escritura, você está querendo construir, não consegue. Você está tentando tirar a escritura, não consegue. O terreno é vá atrás de quem vendeu.
Exatamente.
Vá atrás de quem vendeu e não vá... Porque o que, que eu estou percebendo? Muitos terrenos foram comercializados aqui e quem comercializou, o que, que ele fez? Como ele vendeu a muita gente, ele cria uma pressão para o município, né? Então é muita gente aqui, a prefeitura não vai deixar de regularizar. Só que tem questões que acabam empancando a liberação, né, com base na legislação, que a prefeitura tem que fazer o papel dela. Não sei se não vinha fazendo antes e está fazendo agora, não sei se é essa a questão. O que eu sei é o seguinte... Se você tem um terreno e não recebeu, não tem escritura, não está regularizado, vamos estabelecer as responsabilidades. A prefeitura tem a sua responsabilidade, eu digo que é fundamental que ela faça valer seu papel, seu poder de polícia, de fiscalização, de verificar, mas na origem o problema está com quem vendeu o terreno inicialmente. Então procure quem vendeu o terreno para você. Por exemplo, aqui... a pergunta do Pedro Marcos, ele diz, terrenos que foram comprados, ele descomprou o terreno a um pai de Simplício, o que ele está dizendo aqui no São Francisco. Tem uma casa na rua José Pereira de Sá e não pode tirar a escritura pública, porque a prefeitura fala que não está legalizado. Aí pergunta, o que eu faço? O Pedro Marcos, ainda recai naquela mesma questão, se a área não foi legalizada, então ele tem que recorrer a quem vendeu o terreno, para que essa pessoa cobre, veja o que é que está faltando para regularizar. Porque essa responsabilidade é de quem comercializou, né, Marília? Seria por aí a história. Né? Ele é que tem que resolver o problema.
Exato. E assim, eu faço um apelo que antes de vocês fecharem qualquer negócio, antes de efetuar, de fato, qualquer compra de imóvel, consulte a prefeitura, consulte o cartório, porque assim vocês vão evitar essa dor de cabeça, um transtorno. Vocês compram, né, a maioria das pessoas compram, querendo investir, construir ou para um investimento de moradia mesmo, ou como investimento imobiliário, e ficam presos, assim, acabam com um prejuízo.
Mas
ficam
o correto é isso que o Daniel acabou de falar. Procurar quem vendeu, porque o cidadão vende, bota o dinheiro no bolso e não quer assumir a responsabilidade de transferir, passar a escritura para quem comprou. Porque é a obrigatoriedade é de quem vendeu.
Pois é, está muito evidente isso. Vamos lá, que tem mais pergunta aqui. Essa aqui eu já respondi, essa aqui eu já também. Quem mais aqui? Aparecida, eu já falei, não é? Petrone, você já levou alguma carreira nesse seu trabalho?
Quase.
Quase?
É. Mas a gente vai fazendo...
Você é um cara...
Exato. Vai conversando, a gente explica.
Você é do bom diálogo,
dialoga lá no momento, porque o motivo, razão, circunstância, tem que haver essa documentação, porque é uma questão de organização de cidade, a gente quer organizar a cidade, sabe? Então...
É importante também, uma ação aqui do município que é interessante, é que a gente está firmando parceria, né, com os conselhos, o CREA, que é o Conselho de Engenheiros e Agrônomos, né, e o CAL. para que, engenheiros de arquitetos e urbanistas, né, para que eles também, através de um termo de conduta, de um termo de cooperação técnica, a gente possa fortalecer essa fiscalização, tornando mais efetiva, porque a gente tem que falar também do papel dos profissionais que fazem os projetos, que assinam uma RT, uma anotação, né, de responsabilidade técnica de uma execução, e às vezes não acompanham, o que é difícil, porque tem muitas obras que elas trazem prejuízo, né, de segurança, inclusive, para a vizinhança. Então, essa conduta ela deve também ser muito fiscalizada, né? É um desvio de conduta ética. E também o contribuinte, né? A pessoa que está lá fazendo seu investimento, ele tem que ter uma pessoa, a gente evita, né, vários transtornos. Se você já tiver uma pessoa, procura, né, um desenhista, um profissional, vai fazer primeiro o seu projeto, que lhe oriente a respeito do que pode e o que não pode ser feito. Porque muitas vezes a pessoa faz um projeto e chega lá, mas por que não? Mas está tudo na lei, está tudo direitinho. Então você tem que ler, você tem que se formar e achar a melhor solução, mais viável para o seu entendimento.
Legislação, exato. Né? Uma coisa que me chama a atenção em tudo isso que a gente conversou é que nós falamos de algumas áreas que ainda não têm infraestrutura como meio fio, asfalto. E a gente está falando, por exemplo, naquela área próxima ao IFPE. E naquela área tem imóveis, né, que estão sendo comercializados, já foram comercializados, inclusive, pela Caixa Econômica. Né? Por que a Caixa liberou? É porque o projeto já está, mesmo se essa infraestrutura já estava autorizada na Prefeitura? Marília, o que é que pode ter acontecido?
Nesses casos, se for seguir a risca, não era para ter.
Não era para ter,
exato,
né?
Porque tem, claro, né, você tem que ter aquela infraestrutura. Não era nem para ter construído, na verdade, nesses imóveis. Sem meio fio, sem rede de abastecimento de água, sem saneamento. Então, uma questão mais complexa que a gente tem que buscar essas responsabilidades e tentar evitar agora, daqui para frente, que aconteça.
Porque lá mesmo é tudo fossa séptica, né? O pessoal abriu, né? Todos têm, não tem esgoto. Nessas áreas de loteamento, em quais áreas ou em qual área a prefeitura planeja alguma ação para o futuro de infraestrutura? Tem cronograma, por exemplo, para aquela área do IEF? Como é que está isso, secretário?
Aquela área é exatamente uma área que não foi contemplada
pelo saneamento global, né? Que ela veio depois do projeto aprovado.
É o que Marília acabou de dizer, você acabou de falar. A responsabilidade seria do vendedor, do proprietário do loteamento, fazer tudo isso. A prefeitura agora vai ter que fazer um saneamento, vai fazer meio fio, vai ter que colocar tudo isso.
Bom, eu percebo que nós esclarecemos bem para os nossos ouvintes todas as questões ligadas a esses imóveis, né? Fica evidente que houve muitos desvios de conduta de quem comercializou imóvel aqui em Afogados, vendendo imóveis não regularizados.
Continua
acontecendo. Apela até para o Ministério Público, tem tido ações importantes. Eu lembro, me falaram de um caso, acho que foi Tuparetão, uma cidade próxima aqui, que é uma pessoa que atua na região, atua aqui, atua em outras. O cabra estava loteando uma serra. Tuparetama não tem uma serra, assim, uma serrinha na entrada, assim. Pronto, aquela serra ali estava sendo loteada.
Deve estar um britador, quem comprou.
Oxê. Aí o ministro, vou fazer o quê? Vão cortar. Aí o Ministério Público agiu e proibiu. São José do Egito, doutor Aurinilton, está tendo uma ação incisiva contra isso. E apelo aqui também para quem for de direito, não sei quem é o promotor da área ou promotora, mas que chame a responsabilidade de quem comercializou e comercializa. A gente está vendo aqui, nós estamos falando genericamente de todos os casos, mas você lembra, você que me acompanha, quantos debates nós já tivemos aqui de abacaxis causados por vendas em áreas que não deveriam ser comercializadas. Teve caso já de área de herança que foi negociada aí, está o rolo na justiça, e a justiça proibiu de negociar mais. Tem esses casos de quem, cuidado com essa venda de recibo, já se falou isso mil vezes, né? Verifique antes se a área está legalizada.
O recibo não serve.
Não serve, o recibo juridicamente a validade é nenhuma. Né? Então, a gente vive avisando isso aqui e responsabiliza quem vendeu o terreno. Marília, onde é que ele encontra na prefeitura, para quem quiser mais informações, onde é que funciona o seu setor lá na prefeitura, o setor de regularização?
Na Secretaria de Infraestrutura, no prédio da antiga CAGEP, lá no bairro São Francisco.
Muito bem. E o senhor está lá também, né, secretário?
Sem dúvida. Eu queria aproveitar e te passar Nós estamos funcionando agora, reativamos e ampliamos a ouvidoria. Então eu gostaria, nós estamos fazendo esses atendimentos, essas demandas que você me sempre entrega, eu sempre levo à secretaria. Nós temos agora um sistema de protocolo. Quem presta a sua queixa, nós pegamos o endereço, pegamos o nome da rua, né, o nome da pessoa, e o dia e a hora que foi prestada a queixa para acompanhar se foi feito ou não. Entendeu? E eu gostaria, a partir do momento que você recebendo, eu ligar para mim, eu passar aqui, e orientando o pessoal, vou deixar em mãos aqui 3 telefones da ouvidoria, você dentro do seu próprio programa, porque isso entra na ordem do dia, vai pela ordem de chegada. Os que eu recebo seu, quando eu chego na secretaria, eu incluo diretamente a relação.
Sei.
Que nós vamos atender por ordem de chegada. Então, quem quiser agilizar o seu atendimento, pode ligar diretamente para a ouvidoria, vou deixar com você o telefone,
certo.
Por gentileza.
Bom, é. Os telefones da ouvidoria são 3838-2711, 3838-2711, 0800-081-4040, 0800-081-4040, e agora tem o zap da ouvidoria, né? Que é o 99978-1666, 99978-1666, quem quiser pelo e-mail, ouvisecretaria@hotmail.com, ouvisecretaria@hotmail.com. Eu quero aqui agradecer ao secretário Silvano, agradecer a Marília, né, explanação mais clara que isso impossível, agradecer também ao Petrônio e agradecer a equipe que está aqui acompanhando e que dá suporte para vocês, os engenheiros civis Pedro Guedes e Libne Feijó também acompanhando. Muito obrigado e a gente continua prestando serviço. Acho que foi uma grande prestação de serviço que fizemos orientando a população. Obrigado, Marília. Valeu.
Muito obrigado.
Obrigado, meu. Silvano. Valeu, Petrônio. Final do debate de hoje. O debate das 10.